Boa tarde, presidente João Pedro, senadoras e senadores. Eu subo hoje à tribuna para manifestar a minha indignação em relação às imagens que circularam durante o final de semana na internet e nos telejornais do país, mostrando o abuso cometido por delegados da Polícia Civil de São Paulo contra uma escrivã. As imagens, para quem pôde ver, não deixaram dúvidas da truculência e do abuso da autoridade policial. A escrivã, acusada de receber propina, foi revistada por policiais homens que lhe tiraram as peças íntimas, alegando que precisavam confirmar a prova incontestável do delito. Eu não defendo aqui que o suposto crime não seja apurado. Defendo tão somente aquilo que a própria investigada solicitou, que a revista fosse feita por policiais mulheres, como está garantido em lei, através do artigo 249 do Código de Processo Penal Brasileiro, que diz que a busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar em retardamento ou prejuízo da diligência. O que não era o caso, uma vez que a autoridade policial feminina se encontrava na sala, onde a escrivã foi despida e, portanto, a busca não seria retardada. O caso ocorrido em 2009, na 25ª DP, no bairro de Parelheiros, na zona sul da capital de São Paulo, só veio a público neste final de semana, quando também foi noticiado que o inquérito policial instaurado por abuso de autoridade pelo Ministério Público tinha sido arquivado pela Corregedoria do Estado. Esse fato me causa estranheza, uma vez que as imagens não mentem, foi um horror ver aquilo na televisão, já que a corregedora, uma mulher, está perfeitamente ciente da implicação da lei no caso da revista feminina. Eu quero fazer aqui, no plenário desta Casa Legislativa, uma reflexão sobre este fato, com base no que eu acredito que deve acontecer em várias delegacias, cadeias e presídios do país, quando não ocorre em capitais como Manaus. O que me choca sobremaneira é que não tenhamos, por parte dos governos estaduais, um preparo de policiais civis e militares para uma situação como essa. Nós temos que fazer um grande debate nacional no sentido de chamar para discussão o Ministério da Justiça, a Secretaria de Direitos Humanos, os representantes das Secretarias de Segurança Pública dos Estados, para a criação de um pacto de não violência às mulheres em delegacias, cadeias e presídios brasileiros. Sei que a ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, já se manifestou sobre o ocorrido e condenou a agressão cometida pelos policiais. Uma nota foi encaminhada à polícia e ao governo de São Paulo, pedindo punição exemplar aos envolvidos. Também tenho notícias de que, mesmo com o caso encerrado pela Corregedoria e pelo Judiciário, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, mandou investigar as imagens, fato que fez a Secretaria da Segurança Pública do Estado decidir afastar da Corregedoria da Polícia Civil os delegados Eduardo Henrique de Carvalho Filho e Gustavo Henrique Gonçalves, que cometeram este abuso. Apesar do governador e da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo tomarem providências, o abuso de autoridade policial se faz crescente no meu estado. Na semana passada, vários estudantes foram espancados e um deles foi covardemente espancado, quebrado, por cerca de 20 policiais durante um protesto em frente à Prefeitura de São Paulo. Mesmo sangrando visivelmente, o estudante foi imobilizado, sufocado, espancado por vários membros da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Os vereadores José Américo e Antônio Donato, do meu partido, que tentaram dialogar com os policiais, também foram agredidos por membros da PM. Que autoridade policial é essa que, ao invés de garantir que a lei seja cumprida, como no caso da escrivã, e proteja seus cidadãos, como no caso do estudante espancado, age de forma autoritária e truculenta. É necessário mais do que medidas paliativas por parte de governos estaduais e municipais. Se faz necessário medidas preventivas, preparo técnico e psicológico desses agentes de segurança que lidam todos os dias com situações extremas. Não é aceitável punir um delito com abuso de autoridade, descumprindo o que a lei diz. Não é aceitável preservar a ordem pública com desordem e violência contra os cidadãos. Eu quero abordar ainda hoje uma pesquisa que foi comentada acho que uma hora atrás pela senadora Gleisi Hoffmann, que é uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo e em parceria com o SESC, e que afirma que a cada 2 minutos, 5 mulheres são espancadas pelo país. Essa pesquisa foi divulgada segunda-feira pelo jornal O Estado. E o estudo aponta que 1 milhão e 300 mil mulheres foram agredidas no Brasil até a metade do ano passado. Parece que nós estamos vivendo uma situação de uma violência muito grande no país. É a polícia que espanca. É um prefeito que falta respeito a uma cidadã mulher e pobre. É a pesquisa que mostra o nível de espancamento que ainda existe das mulheres nesse nosso Brasil. E eu leio aqui o que diz o professor da USP, Gustavo Venturi, que supervisionou o estudo. Os dados mostram que a violência contra a mulher não é um problema privado de casal, é social e exige políticas públicas. Para o professor, a pequena diminuição do número de mulheres agredidas entre 2001 e 2010, pequena diminuição, quer dizer, caiu o número um pouquinho, né? A lei pode ser atribuída à Lei Maria da Penha, que agora uns falam, como comentou a senadora Gleisi Hoffmann, que pode ser flexibilizada, o que nós não aceitamos. A lei é muito clara. A lei é uma expressão, ela mostra uma expressão da crescente consciência do problema da violência contra as mulheres. Agora, de acordo com o estudo, entre os pesquisados, 85% conhecem a lei. E 80% aprovam a lei. Mesmo entre os 11% que a criticam, a principal ressalva é o fato de que a lei é insuficiente. Por tudo que abordei na tarde de hoje, pela necessidade de estender a todas e a todos a justiça e a equidade de tratamento, reafirmo a nossa responsabilidade como legisladores e legisladoras que somos para garantir, primeiro, que abusos gerados por autoridades policiais não mais aconteçam no meu estado e em todo o país. Segundo, que executemos um pacto de não violência às mulheres em delegacias, cadeias e presídios brasileiros. E terceiro, e que ajudemos a formulação de políticas públicas que diminuam as agressões contra as mulheres e fortaleçam o cumprimento da Lei Maria da Penha. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.